passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estar com você nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Muito bom, gente, muito bom a nossa equipe reunida aqui com você, né? Com a sua família. Alegria para o nosso coração, viu? Muito obrigado aí. Você que já estava aguardando o nosso Cristo em Casa, muito obrigado. Pastor Paulo Afonso Generoso, nosso querido amigo, nosso mestre. Pastor Paulo, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Querido Deus, mais uma vez entramos na Tua doce presença e louvamos o Teu nome por estarmos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor para mais uma vez participarmos do programa do culto Cristo em Casa. Nós louvamos o Teu nome porque sabemos que o Senhor está nesta direção, que o Senhor está conduzindo todos os propósitos deste culto, que é engrandecer o Teu nome, louvar o Teu nome e levar uma mensagem a todos os queridos ouvintes. Que a Tua doce mão seja estendida agora para curar, libertar e fazer maravilhas. E que este culto seja uma bênção. Que a Tua palavra que será ministrada alcance os corações e que todas as coisas contribuam para a glória e a honra do Teu bendito nome. Nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.
Seguir o que estava parado, que destravei o que estava travado. Você não viu, mas fui eu.
Mas
Paulo Neto, Nunca Foi Sorte. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus do nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 25, versos 14 a 30. E nós vamos estar pregando uma mensagem sobre o seguinte tema: crentes com talentos escondidos.
Débora Lira agora vai chegar e a melodia quer abraçar você, tá? Você que está trocando de idade hoje, meus parabéns, parabéns de toda a equipe Melodia, e a Débora Lira vem trazendo uma palavra especial para você.
Parabéns para você que está trocando de idade. Um abraço, companheiro de Fábio Silva e de toda a família Melodia. Gisele Souza Cordeiro faz aniversário. Parabéns, Gisele. Um abraço especial para Bianca Leal de Castro, trocando de idade. Márcia Pacheco, Samuel Souza da Silva e Viviane dos Reis. O versículo para a meditação de todos vocês que fazem aniversário hoje está em Gênesis 22, 18, que diz assim: E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz.
Glorificam seu santo nome.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Fábio, lê pra gente, irmão.
Com certeza, Léo, deixa comigo. Olha só, de Paracambi, o nosso irmão Gabriel pede oração para ele e toda a sua família. Valeu, Gabriel. De Guaratiba, a irmã Rosângela Gomes pede oração para seu casamento e para seus filhos. Da Ilha do Governador, a irmã Gisele Alves pede oração para seu marido Carlos e bênçãos para os seus filhos. E de Campo Grande, a nossa irmã Flávia Tavares pede oração para sua saúde e para sua vida espiritual. E ainda, de São Paulo, capital, nosso irmão Marcos Mesquita pede oração para ele e toda a sua família e para seus amigos aqui no Rio de Janeiro. Olha, gente, querido do meu coração, se o seu pedido de oração não foi pro ar hoje, não se preocupe, a gente vai colocando ao longo da semana, tá bom? Anota o nosso zap zap aí, nosso zap zap da oração, 99907-0097, 99907-0097. Anota aí, salva no seu aparelho, e você precisando de oração, a gente vai estar aqui intercedendo por você, tá bom? Toda a família Melodia agora orando por você.
Deus bendito, glorioso, santo, invisível, mortal, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na tua doce presença e neste momento queremos te apresentar, Senhor Deus, estes pedidos de oração que estão, ó Deus, no culto da Igreja Cristo em Casa, elencados por irmãos, por pessoas que precisam de um milagre. Ó Deus, quantas pessoas agora enfermas, necessitadas, quantos irmãos sentindo-se tristes por alguma circunstância, quantas pessoas abaladas na sua fé por alguma situação desconfortável. E, ó Deus, elas estão pedindo ajuda. E a oração, por vezes, ó Deus, é um pedido de socorro ao Senhor. E quantos agora estão fazendo isso? Pedindo que nós intercedamos por Ele. E nós entramos na Tua presença para interceder por todos estes pedidos. Porque o Senhor conhece a cada um deles. E por isso, nós queremos a Tua doce ação em cima de cada um desses pedidos, que haja um milagre, que haja cura, que haja, ó Deus, retorno ao lar daqueles que se afastaram, que haja também manifestações do Teu Espírito Santo. Restaure vidas, faz milagres e receba, ó Deus, estes pedidos. Receba também, ó Deus, a nossa oração de intercessão e realize um milagre para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro e te agradeço em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Deus, fala e age sobre nós. Mostra-nos o Teu poder, Tua graça, Teu perdão. Deus, entronizamos só a Ti, Te damos um louvor merecedor. És Tu, ó Deus, dos exércitos, os céus Te exaltam, magnífico és Tu, Senhor, grandioso, adorado por Tua igreja. Te damos louvor, engrandecido, amoroso e temido, Tua glória aqui está.
És o rei de Judá, a espada de Deus, advogado perfeito, nunca esquece o seu. Conselheiro, rocha firme, imbatível, administrador do planeta e do mundo, inabalável, fiel, o caminho pro réu, o dominador de toda terra e céu, o grande imperador respeitado, consagrado, por Deus enviado, profeta esperado, o restaurador do injustiçado, ele é Deus. A esperança pra vida, resposta pra tudo, para o refugiado, refúgio seguro, o decreto da lei, a força do fraco, ele é Deus. Ele magnífica presença de Jesus, a igreja pode sentir. Confirmação da presença de Deus está hoje aqui sobre nós. O enviado, o esperado, damos a ele honra, glória e louvor. Convidado, esperado, o grande Senhor é Jesus. Te damos louvor, engrandecido, amoroso e temido, tua glória aqui está. És o rei de Judá, a espada de Deus, advogado perfeito, nunca esquece os seus. Conselheiro, rocha firme, imbatível, administrador do planeta e do mundo, inabalável, fiel, o caminho pro réu, o dominador de toda terra e céu, o grande imperador respeitado, consagrado, por Deus enviado, profeta esperado, o restaurador do injustiçado, ele é Deus. A esperança pra vida, resposta pra tudo, para o refugiado, refúgio seguro, o decreto da lei, a força do fraco, ele é Deus. Ele é Deus sobre nós. Magnífica a presença de Jesus, a igreja pode sentir. Confirmação da presença de Deus está hoje aqui sobre nós. O enviado, o esperado, damos a ele honra, glória e louvor. Convidado, esperado, o grande Senhor.
Maravilhoso conselheiro, seja exaltado.
Exaltado, Senhor.
Onipotente, onipresente, seja exaltado.
Para sempre, sempre, sempre seja exaltado.
Aproveitar aqui esse momento muito especial para a gente abraçar quem está acompanhando a gente, né? Onde você estiver aí participando do grande culto da Igreja Cristo em Casa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Mandar um abraço aqui para o meu xará, o Eliel Léo, ligado com a gente, o Isaac de Mariana Almeida Cordeiro, a Janaína Rodrigues de Oliveira, a Vera Lúcia Souza, a Margarete Paiva, ligadinha também, a Selma Maria Santos, o Samuel Eloy de Lima, a Nilza Soares, né, a Joana Janete, a Tânia Ferreira, todo mundo aqui com a gente. Olha que alegria ter você aqui todas as noites, viu? Estou me referindo a você que todas as noites participa com a gente aqui do nosso Cristo em Casa. Nosso carinho, nosso abraço e que Deus te abençoe. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14, diz o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentando-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, também granjeou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles. E o senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado meu dinheiro aos banqueiros e, quando viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. A verdade primária que nós podemos extrair deste texto é que todos nós, indistintamente, recebemos talentos de Deus para realizar algo para o nosso semelhante, para a sua igreja e para a sua glória. Por isso, um certo autor escreveu a seguinte frase: aqueles que se mostram negligentes na inquirição espiritual não precisam esperar que lhes seja conferido talentos do outro lado da existência. É interessante isso. Então, meu querido, eu quero falar exatamente sobre crentes com talentos escondidos. Que só esta mensagem vai para você, meu irmão, minha irmã, como uma advertência bíblica para você meditar bem se você está realmente granjeando talentos. Jesus contou muitas parábolas relacionadas ao reino dos céus e a sua segunda vinda. Todavia, nenhuma delas era suficiente para expressar toda a realidade espiritual, o que fazia o mestre contar várias outras parábolas, onde cada uma delas pudesse informar novos aspectos, conceitos e valores do reino, como é o caso da parábola dos talentos, onde Jesus conta a história de um homem rico que ausentou-se do seu pai, confiou aos seus servos talentos para que eles administrassem pelo período de sua ausência e, quando voltasse, acertaria contas com cada um. O que vemos é que, dos 3, um resolveu, por sua conta e risco, esconder o seu talento no chão, o que lhe custou muito caro quando da volta do senhor para a prestação de contas. Então, em primeiro lugar, nós queremos considerar, dentro desta parábola, o que são talentos. Os talentos eram uma unidade de peso, depois passou a ser uma unidade monetária equivalente a 6.000 denários, ou o salário de um dia de trabalhador ou de um soldado romano. Isso quer dizer que um talento correspondia ao trabalho de um homem por um período mais ou menos de 18 anos. Aqui, talento não é um dote ou um dom, mas gira em torno do sentido simbólico da palavra, dando-nos a interpretação de que inclui a ideia de habilidades naturais e espirituais que Deus nos concede, com as quais podemos servir aos homens e empregar no trabalho cristão para a glória do Deus que fez o céu e a terra. A rigor, o talento poderia ser de ouro, prata ou cobre. Na parábola, o Senhor confiou considerável quantia aos seus servos. Assim, o que recebeu 5 talentos, recebeu uma quantia correspondente a 90 anos de trabalho para adquirir, o que indica que Deus tem nos dado grandes responsabilidades e confiado a nós dons ou talentos. E como diz a Bíblia lá em Romanos, capítulo 5, versículo de número 11, os dons de Deus são sem arrependimento, isto é, são irrevogáveis. Então, em primeiro lugar, a gente precisa considerar o que são talentos na parábola. Mas, em segundo lugar, como foram distribuídos os talentos aos seus servos ou aos servos daquele senhor? É importante observar que cada servo recebeu uma quantia em dinheiro correspondente à sua capacidade. Assim, ao mais capaz foram dados 5 talentos. Aquele com a capacidade mediana foram dados 2 talentos. E ao outro com menos capacidade, 1 talento. Mas a distribuição não distinguia a questão da oportunidade, pois cada um tinha a mesma oportunidade. Isto implica em dizer que o que recebeu 5 talentos não tinha também mais responsabilidade do que o receber 1 talento. Deus nos dá dons, talentos e oportunidades de acordo com a nossa capacidade. Você, meu irmão, recebeu de Deus 1 talento. Você, minha irmã, recebeu de Deus 1 talento. E o que você está fazendo com o talento que Deus lhe deu? A maneira como os talentos foram distribuídos, não haveria possibilidade nenhuma de reclamar, pois os talentos envolviam tanto conhecimento como a capacidade de cada um para o serviço. Parece-nos, no entanto, que esta parábola foi citada para destacar o servo que granjeou os talentos, escondendo-o por medo do seu senhor. E é esta a tônica, possivelmente, desta parábola. Os talentos não são nossos, são dádivas de Deus. A parábola dos talentos tem sido vista como uma advertência aos discípulos de Jesus para usar os dons dados por Deus para o serviço cristão. Nós fomos chamados para servir, e servir no sentido de prestar também um serviço. Esses dons incluem habilidades pessoais, tanto como riqueza pessoal. A parábola indica que havia uma prestação de contas e um julgamento. Existe diferença clara, se nós examinarmos a Bíblia, entre dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais e unção ministerial. Os dons naturais são aquelas aptidões que nascem conosco e podem ser hereditários ou adquiridos. Já os dons espirituais, no grego, que é a palavra charismaton, são capacitações espirituais para o que for útil. A Bíblia diz isso, que os dons foram distribuídos, 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 e 7, para o que for útil. E os dons ministeriais são prestações de serviço à comunidade, conforme descrito em Atos capítulo de número 6, versos 2 e 3. E a unção ministerial é uma distinção especial concedida por Deus que marca, separa e capacita alguns crentes para ministérios específicos do seu reino e na igreja local. Sendo que para isso, o Espírito Santo relaciona-se com a pessoa que recebeu essa unção espiritual num grau e numa dimensão muito maior. Porque está lá em Efésios 4:11 que Deus deu uns para, aí vem a descrição. O dom em geral é dado por Deus, é uma capacidade, habilidade que é dada exclusivamente ao crente para edificação do corpo de Cristo e pode se tornar um problema na igreja se for usado sem cuidado e com intenções pessoais, por vaidade, talvez por desejo de reconhecimento ou até mesmo para tentar dirigir a vida de outros, o que passa a ser um dom mal versado, ou uma unção ministerial mal versada. Mas a Bíblia também vai nos remeter não apenas ao que são os talentos, como foram distribuídos os talentos não são nossos, são dádivas de Deus, mas como aplicar os talentos. A aplicação dos talentos, ela tem que estar linkada aos seus resultados. Os que receberam os 5 talentos e os 2 talentos, respectivamente, diz a Bíblia que o Senhor da parábola fez isso, distribuiu a um 5, a outro 2 e a outro 1. O Senhor da parábola disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Isto porque os que receberam os 2 talentos e os 5 talentos, eles colocaram os talentos a serviço do Senhor, o que indica crentes que receberam isso de Deus e fazem alguma coisa para o reino de Deus, trabalham com fidelidade, vivem para servir ao Senhor. Além disso, a Bíblia também vai nos apontar lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que além disso, requer-se que os despenseiros sejam, se ache fiel. E a palavra fiel, ela é muito importante na Bíblia, porque a fidelidade não é uma ação sazonal, não é uma ação temporal. A fidelidade não é uma prática de vez em quando. A fidelidade é algo contínuo. Na prática da fidelidade, e tudo que fizemos por fidelidade tem que ser continuamente para que Deus seja glorificado. Então, a aplicação dos talentos e os seus resultados. Primeiro, os que receberam os 5 e os 2 talentos, respectivamente. Depois, nós temos o que recebeu 1 talento. Bom, é interessante que o servo que recebeu 1 talento, ele foi chamado de mau e negligente. Tinha conhecimento de que o Senhor esperava dele, mas receava qualquer tentativa de agradar o seu Senhor, o que o torna negligente por causa do medo. Quantos crentes têm medo quando recebem uma responsabilidade na casa de Deus, quando são convidados para assumir um ministério, quando são convidados para tomar a frente de alguma realidade, de algum ministério, onde a igreja precisa? Quantos crentes, quando são chamados pelo líder, pelo seu pastor, para que eles assumam qualquer responsabilidade, eles ficam medrosos, ficam preocupados? Ora, se o pastor está lhe concedendo uma oportunidade, quiçá Deus está, através do pastor, chamando você para desenvolver o seu talento. Afinal, há um texto muito comum, uma frase muito comum que eu aprecio muito: quem não se envolve, não se desenvolve. Há muitos crentes que não se desenvolvem na vida espiritual porque também não se envolve espiritualmente. À medida que a gente se envolve com o reino de Deus, a gente vai se desenvolvendo, porque o Espírito Santo vai dando mais e mais capacidade de administrar, de resolver, de elucidar dúvidas, questões. Enfim, o Espírito Santo, ele vai conosco nessa atitude de fazer cumprir o projeto de Deus. Então, o servo mal e negligente, ele tinha conhecimento do que o Senhor esperava dele, mas ele receava qualquer tentativa de agradar o seu Senhor, o que o torna negligente por causa do medo. E se realiza pela virtude enclausurada. Esse tipo de crente é o que se contenta com a rotina, faz apenas aquilo que tem que fazer. Não comete desse tipo, ele não comete erro, mas também não se interessa em melhorar. E também não se interessa em acertar. Não percebe quanta coisa precisa ser feita. Mantém tal qual a estátua do Cristo Redentor, de braços abertos, mas sem fazer nada aos seus semelhantes. Então, o que recebeu um talento é um servo chamado na Bíblia de mau e negligente. No dizer de um homem chamado Butrick, é o homem de um talento só. E esse homem de um talento só, só serve a si mesmo. Mostra-se egoísta e se contenta com isso. Ele acha que se ele só fizer aquilo ali, já está bom a beça. Esse servo mau e negligente não foi coerente com a imagem severa que tinha do seu senhor. É claro que o seu senhor lhe cobraria, mas ele, com medo de cometer algum erro, com medo de sofrer perdas, irmãos queridos, em nome de Jesus, o reino de Deus é feito com ação e direção do Espírito Santo. Nós não podemos negligenciar os talentos que temos recebidos do Senhor. A Bíblia fala de uma senhora que tinha 84 anos, Ana, filha de Fanuel. Não cessava suas orações e seus rogos. Talvez ela não tivesse mais mobilidade física para desenvolver algumas atividades que muitos jovens poderiam fazer. Mas ela mantinha-se fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Ela intercedia, ela orava e não parava de fazê-lo. Se a gente imaginar que aquilo que recebemos de Deus pode ficar circunscrito a nós mesmos, então para que Deus nos daria esse dom? Se ele imaginava o seu senhor severo, deveria ao menos ter colocado dinheiro no banco. Ou seja, ele saiu condenado pela ideia errada que tinha do seu próprio senhor e o que o deixou medroso para agir. Não seria possível ele ser coerente com aquela imagem do seu senhor, porque o medo de perder tira a vontade de ganhar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Já dizia um técnico de futebol, ele dizia, se você tem medo de perder, você não ganha. Então, no entanto, quando nós amamos ao Senhor e a sua obra e ao nosso semelhante e a nós mesmos, os nossos talentos não ficam escondidos, enterrados, mas são utilizados para o verdadeiro amor. Lança fora. E o verdadeiro amor, olha o que diz a Bíblia. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o que tem medo não está aperfeiçoado, não está também aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4, versículo de número 18. Então, isso é muito importante, por isso que nesta noite Deus está falando conosco, convidando-nos por sua palavra a sermos crentes que não enterram os seus talentos, não escondam os seus talentos. Mas em quinto lugar, nosso jeito de agir com os talentos pode indicar um duro julgamento. Nós já consideramos na nossa reflexão o que são os talentos. Como foram distribuídos os talentos aos seus servos? Os talentos não são nossos, são dádivas de Deus. Em quarto lugar, a aplicação dos talentos e seus resultados. E em quinto lugar, o nosso jeito de agir com os talentos pode indicar um duro julgamento. Comemos, bebemos, fazemos porque é necessário. Mas servir a Deus, cumprir o ministério também é necessário. Se não fizermos, corremos sempre o risco de perder aquilo que não usamos para o Senhor. Jesus não está ensinando que o julgamento das pessoas em geral e dos cristãos em participar tem algo a ver com esforço pessoal e pleno uso dos dons e capacidades. Pois o caminho da salvação é bem diferente. O uso dos talentos é apenas uma consequência natural na vida diária de quem foi contemplado. Abraçou a fé e abraçou a Jesus e abraçou a sua obra. Não devemos achar desculpas para não fazer aquilo que Deus determinou, porque Deus nos chamou e nos deu dons e talentos. E esses dons e esses talentos precisam ser distribuídos, precisam ser utilizados, precisam ser aplicados. Muitos crentes agem como se o dom ou talento recebido do Senhor pudesse ficar arquivado no seu arquivo morto, ou colocado naquela pasta chamada de pendentes, coisas pendentes. Nosso tempo, nossa capacidade, nosso dinheiro não nos pertence. Somos apenas mordomos e não podemos usá-lo ao nosso alvedrio, ao nosso juízo, ao nosso querer, ao nosso talante. A Bíblia diz em 1 Pedro 4:10, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Há pelo menos 3 verdades implícitas neste texto que nós lemos e mencionamos para vocês. 1 Pedro 4:10. Primeira verdade é que todos nós temos algum dom. Todos nós temos algum dom. Segunda verdade: todos os dons devem ser usados para servir aos outros. Todos os dons devem ser usados para servir aos outros. Terceira verdade: nenhum dom é para uso exclusivo. Repetindo, nenhum dom é para uso exclusivo. Nesse sentido, a resposta dura ao homem que escondeu o seu talento, que está no verso 30, diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, qual é o nosso jeito de agir com os talentos? Porque o nosso jeito de agir com os talentos pode indicar um duro julgamento. Quiçá algumas pessoas estão com dificuldades na sua vida material, dificuldades na sua vida social, dificuldade na sua vida financeira e até mesmo na sua vida espiritual, porque Deus lhe deu um talento, Deus lhe deu uma capacidade para ele desenvolver. E como é bom quando nós desenvolvemos aquilo que Deus nos deu, aplicando na sua obra, a gente vê o resultado, e o resultado é prazeroso, traz-nos prazer, faz a gente se alegrar, e o Espírito de Deus se alegra também conosco. Agora, infelizmente, não podemos deixar de falar qual é a triste realidade dos que enterram seus talentos. E aí é uma advertência de Deus: a triste realidade dos que enterram seus talentos. É evidente que o texto aqui não está dizendo que o crente vai ser lançado no inferno. Não, não pense assim, não interprete assim. Mas Jesus faz uma alusão à ceia de um casamento, onde os convivas eram entretidos no bem iluminado salão de festa do banquete, mas onde os não convidados eram deixados do lado de fora, nas trevas e no frio. Trevas, choro e ranger de dente são símbolos de juízo na Bíblia. Dão a ideia, pela literatura judaica, de pessoas fora do palácio do rei. Aqui a ideia é que o servo foi tratado com severidade pelo seu senhor. Perdeu a oportunidade de servir e não recebeu recompensa alguma representada pelas trevas exteriores. Ou seja, o simples fato de alguém não tirar proveito de suas oportunidades equivale a perdê-las. Eu vou repetir: o simples fato de alguém não tirar proveito de suas oportunidades equivale a perdê-las. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ora, este moço que recebeu um talento poderia ter colocado nas mãos dos banqueiros e, considerando os juros da época do Império Romano, usados pelos cambistas, minimamente duplicaria o talento. Minimamente. Da mesma forma, há em nossas igrejas diversos irmãos e irmãs com talentos que não são aplicados e muito menos duplicado. O projeto de Deus é que a gente aplique para que isto se duplique. Se nós assim fizermos, você pode não ganhar nada nesta vida, mas com certeza ganhará na eternidade. Assim urge, neste momento, repensar qual é o seu talento. Minha querida irmã, qual é o seu talento? Meu querido irmão, qual é o seu talento? Moça, qual é o seu talento? Moço, qual é o seu talento? No mínimo, você fazendo uma autoavaliação, um autoexame, você vai descobrir que você tem um talento. E esse talento que você tem veio de Deus para você. Então você precisa consagrar o seu talento ao Senhor. Passar a usar o talento em ordem e harmonia na igreja onde você está, para que o reino de Deus cresça. Ademais, há o hino no nosso hinário cristão que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Esse é um hino de nosso hinário chamado de Harpa Cristã. Então, meu querido, da mesma forma que você recebeu talentos, você deve aplicar seus talentos. E ao concluir esta mensagem, nos surge uma pergunta. Uma pergunta que vai possivelmente incomodar você. Por que muitos crentes estão escondendo o seu talento? Por quê? Ao nosso juízo, ao nosso alvedrio, eu posso elencar algumas razões. Primeira, porque não valorizam o que receberam. Não estão dando valor àquilo que Deus deu. Segunda razão, é porque justificam não ter achado lugar para usá-lo. Isto é muito sério. Não justifica essa assertiva. Porque justificam não ter achado lugar para usá-lo. Deus vai te usar. Em qualquer lugar, Deus vai te usar. Terceiro, não compreende que talento não é semente. Isto é, semente não brota no chão. Semente não brota no chão. Então não fica esperando aquilo brotar. Mas o talento precisa ser utilizado. Então não podemos comparar talento com semente. Porque, repetindo, não brota no chão. Mas na utilização. É utilizar o talento. A quarta coisa é porque muitos têm medo de ser mal interpretado quando interpretam mal o seu Senhor. Muitos crentes têm medo de ser mal interpretado. Então, Deus te chamou, Deus te deu um talento, Ele vai confirmar isso. Mas, em sexto lugar, muitos não usam o seu talento porque têm medo de ser útil. Têm medo de ser útil e tornam e tomam o seu talento inútil. Ou seja, ele, por medo de ser útil, faz com que o seu talento se torne inútil. E em sétimo lugar, porque não se dão conta que um dia todos estaremos diante do tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10. E as nossas obras serão julgadas. 1 Coríntios 3, 13 a 15. Nós haveremos de prestar conta dos nossos talentos, das nossas obras. E é interessante que o tribunal de Cristo servirá também para considerar a distribuição dos talentos dado aos servos, e haverá uma pressão de conta. Ninguém será condenado. Fique calmo, ninguém será condenado no tribunal de Cristo. Mas já pensou você chegar e não ter um galardão para receber? Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo, no finalzinho lá do capítulo 5, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A fé resta-me agora a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a tantos quanto amarem a sua vinda. Querido irmão, pense nisso, use o seu talento, não esconda o seu talento, e que Deus te abençoe abundantemente. Amém.
O que dirás, ó Deus, a meu respeito, quando endurecer meu coração e não liberar perdão ao meu irmão? O que dirás, ó Deus, a meu respeito, se eu abandonar os meus pais, o tempo de honraria deixar para trás? O que pensarias quando eu pensasse só apenas no que é meu? Uma sensibilidade esmagada pela ausência, pela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. O que dirás, ó Deus, ao meu respeito, quando eu liberar o perdão? De maneira alguma eu não abro mão da comunhão. O que dirás, ó Deus, a meu respeito, quando eu visitar os hospitais, cuidar com carinho dos meus pais? O que pensarias quando eu deixasse de olhar só pro que é meu? Uma sensibilidade esmagando aquela ausência, aquela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. O bem que eu preciso fazer é tão difícil de praticar, mas o mal que está diante de mim só me leva a errar. Já não bastam asas para voar, o equilíbrio eu só vou encontrar quando eu entender o que é de fato me entregar. Quebranta-me,
quebranta-me,
dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano. Ser humano capacitado pra amar.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações. Quero agradecer meu querido pastor Paulo Afonso Generoso pastor da minha querida Assembleia de Deus Betel, em São Miguel, São Gonçalo, na rua Dr. Nilo Peçanha, 770, São Miguel, em São Gonçalo. Mais uma vez, muito obrigado, tá, pastor Paulo Afonso Generoso. Agradecer também meu querido Michel Camargo, a Débora Lira, o Fábio Silva. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Paulo Afonso Generoso impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Sem tua graça, o que seria?